Entramos então em concreto no ponto 22 e no projeto de resolução. Também não sei se irá alguém apresentar a iniciativa. Senhora deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente do governo, senhoras e senhores membros do governo. Não podia a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores passar ao lado da notícia da semana passada, na qual foi assumido pelas autoridades norte-americanas o lançamento no desemprego de 500 trabalhadores da base das Lajes. Este anúncio é o culminar de um processo de desinvestimento na base por parte da administração norte-americana, que já hoje se faz sentir na economia do Conselho da Praia da Vitória de forma violenta, com repercussões na economia de toda a Ilha Terceira. Esta decisão vai lançar um Conselho, uma ilha e, indiretamente, uma região numa recessão de grande profundidade. Sem atender a outras responsabilidades, é preciso ter claro que a responsabilidade primeira desta situação compete à administração norte-americana e aos sucessivos governos da República. Em particular, ao atual Governo da República, que tem feito orelhas mocas à constante degradação social a que se assiste no Conselho da Praia da Vitória, já hoje, e cujo agravamento de forma absoluta está iminente se nada for feito. É absolutamente inaceitável a atitude do Primeiro-Ministro ou nem sequer dar resposta ao pedido do Governo Regional para a elaboração de um plano de urgência para minimizar a situação que hoje se vive. Se fosse uma casa bancária, nem é preciso que fosse um banco que tivesse problemas de liquidez, já todo o Governo se tinha mobilizado para acudir a tal tragédia. Neste caso, trata-se de centenas de famílias de forma direta e milhares de forma indireta que têm como resposta o silêncio. Alterar esta posição inqualificável do Governo da República é o objetivo desta iniciativa do Bloco de Esquerda, que em boa hora todos os partidos representados nesta Casa tornaram sua. Para que a voz unânime desta Casa se junte ao clamor de muitos e de muitas cuja angústia se instalou nas suas casas, no Conselho da Praia da Vitória e na Ilha Terceira, por forma a que o Governo da República assuma as suas responsabilidades e atue em conformidade. Assim, o referido projeto de resolução, que já não é do Bloco de Esquerda, mas sim de todos os partidos representados neste Parlamento, recomenda ou propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda ao Governo da República, a concretizar-se a referida redução de pessoal, que acione um plano de emergência com a rapidez que se impõe, que minimize os efeitos da redução de pessoal civil ao serviço das forças militares norte-americanas na base das Lajes, na economia regional e da Ilha Terceira, através de medidas que reforcem a proteção no desemprego, o aumento do investimento público na Ilha Terceira, principalmente no Conselho da Praia, e que crie condições excepcionais para incrementar o investimento privado. Para já, fico por aqui. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Continuam abertas as inscrições. Senhor Presidente do Governo, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, apenas dar-vos conta, no âmbito da discussão desta iniciativa do Bloco de Esquerda subscrita por todos os partidos, que o Governo considera uma iniciativa útil e importante pelo sinal político que mais uma vez se dá ao Governo da República quanto à necessidade e à urgência de se avançar com medidas concretas para lidar com o impacto social e económico que a decisão norte-americana que foi anunciada traz para a Ilha Terceira e para os Açores em geral. Uma questão que me parece que está na ordem do dia e já agora gostava de aproveitar esta oportunidade para confirmar perante esta Câmara as notícias que têm vindo a público e que dão conta da existência de uma proposta de plano de revitalização preparado pelo Governo dos Açores para a base das Lajes. É verdade. Ao longo dos últimos 2 anos, o Governo esteve a preparar um documento com propostas, com iniciativas, ouvindo diversos intervenientes que muitas das vezes se pronunciavam no espaço público sobre aquilo que achavam que deveria ser feito quanto à decisão, se ela se viesse a concretizar como veio, à decisão norte-americana, o Governo foi ouvindo, foi recolhendo dados e foi preparando um trabalho que estimamos na próxima semana estar em condições de apresentar publicamente e que, aliás, já hoje, numa reunião com os senhores Presidentes de Câmara de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória e com o Sr. Presidente da Câmara do Comércio de Angra, teremos a oportunidade de também trocar impressões sobre essas propostas concretas e sobre essas medidas. O Governo fez isso por um motivo muito simples. E fez isso resistindo muitas das vezes aos apelos públicos de demonstrar que tinha um plano B. Fê-lo porque entendia que esta era a forma e era o procedimento mais correto que salvaguardava tudo aquilo que se estava a fazer no momento em que se estava a fazer, na tentativa de modelar ou de alterar a decisão norte-americana. É chegado depois o tempo de ação, não o tempo de conversa. E é por isso que também não posso deixar de clarificar aquilo que ainda esta manhã foi referido na Assembleia da República a propósito da constituição de um grupo de trabalho que teria sido acordada com o Governo dos Açores. Sejamos claros, em nenhuma das declarações que foram feitas no âmbito da visita do Sr. Primeiro-Ministro aos Açores, se fala na constituição de um grupo de trabalho sobre as lajes. O Sr. Primeiro-Ministro diz, no Palácio de Santa Ana, que iremos procurar em conjunto com o Governo Regional, formas de abordar o assunto. Até à semana passada, após o anúncio da decisão norte-americana, nunca tivemos nenhum contacto da parte do Governo da República para avançar nesse trabalho de concretização. E, portanto, vamos ser claros. Se havia que constituir um grupo de trabalho, e o Governo Regional até podia admitir a utilidade de um grupo de trabalho, isso seria mais útil e mais importante se tivesse sido feito antes e não agora. Agora é tempo da ação. É nisso que o Governo Regional está a trabalhar e é para isso que o Governo Regional quer convocar o esforço de diversos intervenientes, quer a nível nacional, quer a nível também do relacionamento com os Estados Unidos. Segunda questão. O Governo Regional recusa participar nesse grupo de trabalho? Não, de maneira nenhuma. Aliás, tive já a oportunidade de indicar o Sr. Vice-Presidente do Governo como representante do Governo dos Açores nesse grupo de trabalho. Porquê? Porque as áreas que estarão em debate são áreas que se centram essencialmente nos domínios económicos, nos domínios dos fundos, nos domínios da política de incentivos e que nós achamos que é, portanto, também carrear para este processo. Mas que não reste nenhuma dúvida quanto ao posicionamento do Governo Regional neste assunto. Nós achamos que este grupo de trabalho vem tarde. Nós achamos que este grupo de trabalho já devia ter sido constituído. Nós achamos que não é depois da casa roubada que se põe em trancas à porta. E, portanto, em relação a esta matéria, há também outros dados que me parecem importantes, factos que me parecem importantes referir perante esta Câmara. Por 2 anos sucessivos, houve um partido na Assembleia da República que propôs a criação de um plano de revitalização económica para a base das lajes. E essa proposta foi chumbada. O Governo dos Açores, no âmbito da visita que foi feita pelo Sr. Primeiro-Ministro aos Açores, propôs a criação de um plano de revitalização económica para a base das, para a Ilha Terceira. E o Sr. Primeiro-Ministro ainda diz, à entrada da Aerogar Civil das Lajes, não conhece tal plano. Está no documento que lhes foram entregues e que o PSD teve acesso. E que o PSD Açores teve acesso. Portanto, não é nada de novo a história da SATA. Terceiro, a Câmara da Vitória, a Câmara Municipal da Praia da Vitória, apresentou um conjunto de medidas e propostas de medidas para fazer face. E, portanto, nós estamos a falar de uma situação relativamente à qual eu acho que há necessidade de separar águas. Não é a questão de separar águas no sentido de dividir, é de clarificar onde é que cada um está. Primeiro, nós vamos fazer parte do grupo de trabalho? Vamos. Segundo, já indicamos um representante? Já. O Sr. Vice-Presidente do Governo, em função das matérias que serão tratadas. Terceiro, achamos que esse grupo de trabalho vem tarde? Achamos. Já devia ter sido constituído. Quarto, o Governo Regional já tem um plano de revitalização económica para a Paz das Lajes e está em fase final de conclusão. Está. Está. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.
Obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Freitas.
Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, esta é uma matéria que tem preocupado esta Casa ao longo dos últimos meses e anos e é uma matéria perante a qual, tanto nesta Casa como as várias forças partidárias nos Açores e também a nível nacional, tem mantido um nível de discussão institucional elevado e que eu acho que apraz registar e que se deve continuar a ser feito. Quero aqui reconhecer, da parte do Sr. Presidente do Governo, a manutenção de contactos estreitos com a oposição, pelo menos comigo, e eu também devo dizer que fiz o mesmo com o Sr. Presidente, como ele saberá, como ele sabe, relativamente a alguns desenvolvimentos e a alguns esforços que temos vindo todos a fazer. Aquilo que é a maior preocupação, de facto, são os impactos que esta redução poderá ter. Mas aquilo que temos vindo também a defender, e penso que nesse aspecto tem havido também um consenso, ou pelo menos temos, em relação ao Partido Socialista e ao Governo Regional, tem havido claramente uma união de esforços, é que na fase até aqui, concordo, Sr. Presidente, era a fase do recato. Em termos de estudo de alternativas, foi isso sempre que conversámos, foi isso sempre que definimos. Porquê? Porque não poderíamos dar trunfos com quem estávamos ainda a pressionar de que já tínhamos desistido. Concordo em absoluto, já tivemos aqui a oportunidade de ter essa reflexão. Mas esse recato não pode ser apenas para aquilo que o Governo estaria a fazer. Foi um recato que entendemos que era importante institucionalmente para os Açores, para Portugal, para mantermos a pressão prioritariamente em Washington. Neste momento, reconheço que as prioridades em termos de trabalhos se alteraram. Se deveríamos ter como primeira prioridade a pressão em Washington e não deixar de, em recato, começar a trabalhar alternativas, agora chegou um momento de inflexão. Não podemos deixar de manter alguma pressão em Washington, mas, face às decisões do Secretário de Estado de saída do Departamento de Estado americano, inverteu-se da defesa, inverteram-se as prioridades e agora, naturalmente, temos que trabalhar mais para a componente de medidas que possam atenuar esta decisão do Departamento de Estado americano, Departamento de Defesa americano, e entendo que, neste aspecto, há aqui duas matérias importantes. Ganhou-se algum tempo, é verdade. Nesse tempo que se ganhou, e isso deve-se muito às comunidades portuguesas dos Estados Unidos e aos seus representantes políticos, é importante fazer essa referência aqui, as comunidades portuguesas e os seus representantes políticos fizeram muito trabalho e conseguiram arranjar fórmulas de adiar este downsizing, mas não podemos deixar também de continuar junto a essas comunidades e desses representantes a fazer todo o possível para ou a reversão desta decisão, que é muito difícil e cada vez mais difícil temos que conhecer, mas também para sensibilizar as autoridades norte-americanas para que um aliado histórico e seguro como Portugal e uma região que sempre tratou bem os americanos como os Açores possam ser atendidas naquilo que são as compensações por via desta diminuição. E é nesse sentido que apraz registar também que o Estado português ainda hoje assumiu até à última instância aquilo que pode fazer, que é pôr em cima da mesa, no seguimento da reunião da Comissão Bilateral, a possibilidade de se renegociar este acordo. E, portanto, renegociar a parte técnica do acordo. E, portanto, isso até aqui, não tinha sido colocado em cima da mesa. O acordo técnico não tinha sido colocado em cima da mesa até aqui. Neste momento, foi colocado em cima da mesa. É a forma de pressão, como o Sr. Presidente bem saberá, que neste momento, deste lado, poderemos fazer. E fazendo essa forma, tendo essa forma de pressão, neste momento, deste lado, está-se a dar o passo que responde, está-se a dar diplomaticamente o passo que responde ao último movimento da administração americana. É isto que temos a fazer agora. Em simultâneo, cá, nos Açores, a nível nacional, eu acho, o meu entendimento, é que se deve manter um esforço de consenso, porque esta matéria é demasiado importante para fazermos disso, isso sim, arma de arremesso político. Nunca foi feito, pela nossa parte não foi feito, não está sendo feito e não será feito. Mas atenção, eu vejo uma certa pulsão que não se consegue conter de alguns responsáveis políticos para fazer disto uma arma de arremesso político. Eu acho que é a pior coisa que podemos fazer neste momento. E o esforço deve ser para podermos engarear um consenso e falarmos todos a uma só voz. Porque temos autarcas a dizerem que têm um plano, governos a dizerem que têm um plano, toda a gente agora tem soluções. Eu acho que é bom haver soluções. Estou certo e seguro que da parte do Governo da República, também no recato, Sr. Presidente, Sr. Presidente, se me permite, deixe-me dizê-lo, estou certo e seguro de que da parte do Governo da República, também no recato que o senhor teve, não deixaram de preparar medidas que certamente serão agora nesta fase avançadas. Estou certo e seguro daquilo que estou a dizer. E, portanto, caros amigos, senhores deputados, açorianas e açorianos, é o momento de fazermos um esforço, continuarmos um esforço de consenso nesta casa, fora desta casa, nos vários partidos, porque a matéria em causa é demasiado importante, na região e também no âmbito do Estado português. Para podermos fazer um movimento de resposta à decisão norte-americana, por um lado, e, por outro lado, para podermos começar a construir soluções que possam atenuar os impactos desta decisão unilateral dos norte-americanos. E, nesse sentido, nos Açores, em Portugal e junto às nossas comunidades, exige-se que continuemos com a voz forte e única a defender os interesses dos Açores e dos terceirenses em particular.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Ora bem, tranca casa roubada, trancas à porta, disse o Sr. Presidente do Governo. Pois é. Mas a casa foi roubada. E nós, quer na República, quer nos Açores, trancas à porta. Porque eu acho que sim, devemos ter consensuais, que devemos, enfim, procurar aqui consensos, todos em prol de resolver o problema. Agora, não podemos desresponsabilizar os responsáveis por isto. E em 2012, ou seja, há 3 anos atrás, em 2012, dizia o CDS, que a base das Lajes é um ativo geoestratégico importantíssimo que tem que ser pensado numa perspectiva de longo prazo e de futuro, pelo que não podemos continuar a usar a política do bombeiro como temos assistido até hoje por parte do governo do Partido Socialista. E mais à frente dizíamos que os governos da República e o governo da região têm que se coordenar e empenhar na defesa do ativo geoestratégico da Base das Lajes, incluindo os postos de trabalho, ativo geoestratégico, incluindo os postos de trabalho, e procurar, naturalmente, numa perspectiva de futuro, garantir um contingente mínimo de trabalhadores portugueses para que se possa manter e que não seja alterável. 3 anos atrás. E também defendemos que era preciso, cerca dessa altura, mais ou menos, haver um plano de descontaminação da base, da Ilha Terceira, da contaminação provocada pelos americanos. O que é que fez o governo do Partido Socialista, o autarca da Praia, o senhor deputado Brado Forte, na altura era governante, numa conferência de imprensa no Hotel Terceira Mar? Tudo isso tem consequências hoje. Não exigimos aos americanos e ao governo americano as suas responsabilidades. Mas que... isso não é verdade. O senhor quer que lhe mostre a fotografia do senhor no Hotel Terceira Mar? No Terceira Mar, alteramos acordos de trabalho, que foi o senhor também que o propôs, o acordo laboral. Quem é que permitiu essas coisas todas? Fomos política de bombeiro, passo a passo, cedendo nas coisas. E, portanto, na altura já pedíamos ao Governo Regional que apresentasse um plano. Vem agora com um plano de revitalização. Estou ansioso para ver o que é. Porque na altura já alertávamos que em 2012 a Ilha Terceira tinha pedido 1000 postos de trabalho na construção civil. 1000 postos de trabalho. E, portanto, a economia da Terceira vem a definhar há muito tempo e por responsabilidade do Partido Socialista. Outra questão, o desprezo da Comissão Bilateral Permanente pela base das Lajes. Nunca se ouviu uma posição do representante do Governo dos Açores na Comissão Bilateral Permanente que defendesse os trabalhadores, que levasse essas questões aos trabalhadores. Nunca soubemos. O representante também aqui está. Nunca o que ouvimos foi, ali naquela casa, o Sr. Secretário do Ambiente, Alba Menezes, ser contra o plano de descontaminação, que era um plano para dezenas de milhões de dólares e para mais de uma dezena de anos para criar postos de trabalho. Também não fomos até ao fundo nessa questão. E assistimos também ao Sr. Presidente da Câmara da Praia a ameaçar com processos em tribunal quem defendia esse problema de descontaminação. Agora, acho que até vão declarar a guerra aos Estados Unidos. Ao que parece, o autarca da Praia e o autarca de Angra vão declarar guerra aos Estados Unidos para resolver o assunto. Mas, com tudo isso, o Governo da República tem responsabilidades? Tem, sim, senhor, nessa matéria. Que muitas vezes não colaborou com o Governo Regional? É verdade, sim, senhor, que não colaborou. Que muitas vezes não fez o seu papel? É verdade, sim, senhor, que não fez. Que muitas vezes impuseram os interesses da defesa, do Ministério da Defesa e dos militares aos interesses dos açorianos e dos Açores, é verdade, sim, senhor. E, portanto, senhor Presidente, não apagando a história e todos assumindo as nossas responsabilidades, nós as nossas, todos, mas não é apagando a história. Conto com o CDS para aquilo que for preciso para defendermos a Terceira e os Açores e a nossa região. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhora e Srs. Membros do Governo. Eu quero começar esta intervenção por reconhecer o trabalho que foi feito pela região, na pessoa do Sr. Presidente do Governo Regional, e do qual manteve informado todos os líderes da oposição, que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos, no sentido de evitar aquilo que, entretanto, aconteceu. E dizer também que, da mesma forma que contou com o PCP na defesa dos interesses da região, continuará a contar com o PCP, quer aqui, quer na República, com o PCP para defender o interesse regional, que é, neste caso, completamente coincidente com a defesa do interesse nacional. Relativamente à questão que, entretanto, está a acontecer, eu queria deixar aqui claro qual é a posição do PCP. E, desde logo, é que aquilo que foi anunciado pelo Governo dos Estados Unidos não tem que ser, não é inevitável, não quer dizer que não possa haver um retrocesso. E eu fundamento esta minha posição no quê? O Estado português tem alavancas negociais para poder, já sei que é difícil, senhores deputados, mas a verdade é esta. O Estado português tem alavancas negociais para poder fazer regredir esta posição. E, portanto, independentemente de se trabalhar e não se adiar por mais tempo os custos de oportunidade perdidos ao longo de dezenas de anos, porque contámos sempre com a presença das forças norte-americanas e com aquilo que isso trazia em termos económicos, da dinamização económica, do pagamento de salários na Ilha Terceira, portanto, todo esse volume financeiro que entrava na Ilha Terceira e na região por essa via, mas a verdade é que, contando sempre com isso, e não estou a responsabilizar a região, mas o Estado, porque esta é uma questão de Estado, foram-se perdendo custos de oportunidade. Custos de oportunidade que não devem ser adiados, e sim senhor, deve-se trabalhar, Governo Regional, Governo da República, para que, para um plano de revitalização, chame-se, o que se muito bem entender, é preciso dar resposta a um problema. Mas, não descurando uma questão que me parece que é fundamental, e que não diz tanto respeito à região, dirá também, mas que é uma questão que o Estado tem de responder. E quem ouviu, 3 ou 4 dias antes do anúncio público, quem ouviu o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, para já estranhou que a decisão fosse aquela, porque o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, relativamente a este assunto, estava, digamos, otimista, transmitia otimismo. Mas para além desse otimismo, relativamente àquilo que viria a ser uma decisão, dizia mais, dizia que Portugal e as relações entre Portugal e os Estados Unidos poderiam ficar feridas. E, portanto, isto foi, foram afirmações, não são que o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal fez. O que quer dizer que demonstrou vontade de, se a decisão não fosse aquela que servia aos interesses de Portugal e aos interesses da região autónoma dos Açores, que com certeza atuaria o governo português, atuaria junto do governo dos Estados Unidos para que fossem defendidos os interesses de Portugal. E, portanto, independentemente de não se continuarem a perder custos de oportunidade, para o PCP, julgo que se deve estar sempre colocado em termos, nos mesmos termos, o facto de Portugal ter alavancas negociais que possam fazer reverter esta decisão. E relativamente à situação concreta que, entretanto, foi criada com o anúncio dos 500 trabalhadores e o pagamento das respectivas indemnizações, ainda assim continua a ser muito pouco, porque, entretanto, fica tudo o resto que é necessário se exigir aos Estados Unidos, caso esta situação não seja revertida. E foram dezenas e dezenas de anos de utilização daquela infraestrutura militar, com os impactos que todos conhecemos, os diretos e aqueles indiretos, designadamente os que se relacionam com aquilo que eu estou a designar como custos de oportunidade, e que Portugal e que a região autónoma dos Açores e que a Ilha Terceira, e em particular o Conselho da Praia da Vitória, terão de ser ressarcidos. E, portanto, e para terminar esta intervenção, dizer que relativamente a esta questão, e independentemente da posição que o PCP tem relativamente à questão da presença militar dos Estados Unidos. Mas o senhor tem de estragar as coisas porquê? Está. Não estrago, senhor. Independentemente da posição que o PCP tem relativamente à questão da política externa dos Estados Unidos e à presença e à existência de bases militares em Portugal e noutros países, o PCP sempre soube distinguir esta questão. E relativamente à utilização da base pelas forças dos Estados Unidos, o PCP sempre defendeu os interesses dos trabalhadores da base, sempre defendeu os interesses da região, quer aqui, quer em Lisboa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente do Governo.
Senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, há um aspecto, e peço desculpa, que me falhou na minha primeira intervenção. E que eu acho que é muito importante também deixar registado perante esta Câmara, para o diário das sessões, e que é o reconhecimento da parte do Governo Regional do trabalho, do empenho, da cooperação, da coordenação que, em relação a todos os partidos aqui representados, o PPM, o PCP, o Bloco de Esquerda, o CDS-PP e o PSD, foi possível alcançar ao longo deste período em que estivemos empenhados, sobretudo, na componente externa, pelo menos com essa visibilidade, com visibilidade pública. Acho que é importante que, da parte do Governo Regional e do Presidente do Governo Regional, isso seja reconhecido e deixado para que conste nesta ocasião e nesta Câmara. E há, sobretudo, passando num segundo aspecto, a necessidade de não confundirmos aqui algumas coisas. Nós mantivemos, e com o Governo da República também, um nível de discussão institucional elevado. É verdade. É verdade. E naquilo que depender de mim, esse nível de discussão institucional elevado manter-se-á. Mas há uma coisa que não deve deixar dúvidas a ninguém. Nem aqui, nem lá fora, eu admito ser tomado por tolo. E por aquilo que eu represento, também não admito que seja tomado por tolo o povo dos Açores. E isso não é uma questão de poluções. É uma questão de ter carne, osso e ser sangue, o que me corre nas veias, e não ser feito de plástico. E, portanto, sobre essa matéria, todos nós estamos empenhados em que esse processo tenha o melhor desfecho possível. O melhor desfecho possível. Não interessa para essa discussão, e aí discordo do Sr. Deputado Artur Lima, entrarmos num processo agora de foi ou não foi. Naturalmente que o senhor e o CDS-PP têm um inteiro direito, como todos os outros partidos, aliás, inteiramente direito a fazerem o seu juízo sobre essa matéria. Mas julgo que não é por aí que devemos ir neste momento. E da minha parte, não irei por esse caminho. Eu ouvi coisas durante este processo sobre as quais me mantive calado. Calado. Conscientemente calado. Mas, como há limites para tudo, julgo que se impõe também que neste momento sejam clarificadas algumas situações que me parecem importantes. Mas, fundamentalmente, o que conta agora é que é necessário passar das palavras aos atos. E passar das palavras aos atos quer dizer, resolvida a componente diplomática, ou pelo menos que o centro dessa componente diplomática passou para outras áreas, centrarmos efetivamente naquilo que são medidas que podem ajudar a Ilha Terceira e que podem ajudar os Açores a lidar com o impacto social e económico desta decisão. É nisso que nós estamos empenhados, é nisso que nós faremos questão de tornar claro, quer perante o Governo da República, quer por intermédio do Governo da República ao Governo dos Estados Unidos da América. Esta não é uma luta entre os Açores, entre o Governo dos Açores e o Governo dos Estados Unidos. Esta é uma luta entre o Governo da República Portuguesa, dito de outra forma, entre o Estado português, englobando todas as suas componentes nacionais e regionais e locais, e uma decisão, uma má decisão para nós, do Governo dos Estados Unidos da América. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores, senhor Presidente e membros do Governo, começo por reconhecer que, juntamente com outras forças políticas e o Governo Regional, e principalmente em relação ao Sr. Presidente do Governo Regional, que manteve as forças políticas da oposição informadas em relação a este processo, nós colaboramos com maior lealdade institucional em relação aos esforços que estavam a ser e que continuam a ser realizados pelo Governo Regional dos Açores e por várias personalidades de diversos setores da vida pública açoriana e também de políticos relevantes na diáspora açoriana nos Estados Unidos, com presença significativa no sistema político norte-americano, no sentido de favorecer os interesses dos Açores e colaborar ao lado do Estado na defesa dos interesses dos Açores, sendo que os interesses dos Açores são, por definição, os interesses também do conjunto do país. Eu devo dizer que chegou um momento, porque estamos numa nova fase de o PPM poder aqui pela primeira vez comunicar aquilo que decidimos e deliberámos em relação a uma posição que foi tomada, uma posição de força, que foi tomada de forma unilateral pelo governo norte-americano e que é e que significa um autêntico ultimato. Um ultimato. Nós, Partido Popular Monárquico, em relação a esta matéria, tem uma legitimidade de, ao longo destas 4 décadas, sempre defendemos a presença militar norte-americana. Estivemos várias vezes na Assembleia da República e durante algum tempo também no Governo da República. Portanto, tivemos responsabilidades institucionais ao mais alto nível. E durante esse tempo todo, ao longo destas 4 décadas, defendemos a presença militar norte-americana e a amizade e a manutenção da amizade que une os norte-americanos ao povo português. Mas nós consideramos, e vamos dizê-lo pela primeira vez, que não é aceitável este posicionamento norte-americano que pretende obter um custo insignificante, uma presença militar no território nacional. E nós consideramos que está na altura de dizer que assim não. Nós consideramos, o Partido Popular Monárquico considera, que se ao longo da negociação que estamos a manter com o Estado norte-americano, a postura norte-americana se mantiver e se não existirem contrapartidas que compensem a redução operacional, logística, o despedimento dos trabalhadores portugueses e o despedimento também de efetivos militares e a diminuição do número de efetivos militares norte-americanos, sem nenhuma contrapartida adicional e significativa, nós o que defendemos é que os norte-americanos devem abandonar a base das Lajes. É tão simples como isso. Não quero dizer que não se continue a ter um bom relacionamento com o Estado norte-americano, com certeza, mas nós vamos fazer a mesma coisa do que eles, que é defender o interesse nacional. E dizer-lhes que, a custo zero, os senhores não ficam aqui e não há presença norte-americana nos Açores nestas condições. E eu penso que esta posição é uma posição que protege a dignidade do Estado português, protege a dignidade do povo açoriano e protege os nossos interesses. Porque eu considero é que os americanos agora, no âmbito da negociação e das tomadas de posição que estão a ter, consideram que não há qualquer tipo de perigo. Podem ficar aqui com 50 efetivos, 40 efetivos, 30 efetivos, não há qualquer tipo de perigo em relação a um aliado que tem sido um aliado seguro ao longo de todos estes anos. Porque neste contexto, não nos deixemos enganar, a redução de efetivos norte-americanos em alguns países e em algumas bases não significa que não façam precisamente o contrário noutros locais em que consideram estratégicos e que querem privilegiar do ponto de vista logístico. E aqui o que aconteceu foi que, em Espanha, Existe um reforço do dispositivo militar norte-americano que se prevê que possa até, nos próximos anos, acentuar-se muito mais. E em Portugal, na base das Lajes, há uma redução. Há da parte dos norte-americanos aqui uma opção estratégica. Pretendem privilegiar o outro parceiro ibérico. Eu considero que, como muitas vezes, os americanos fazem a opção correta, incorreta, fazem uma opção que, do ponto de vista da análise política, lhes pode vir a sair muito caro. Eu lembro, por exemplo, que há um partido em Espanha que está à frente nas sondagens, que é o Podemos, partido de extrema-esquerda, que defende, pura e simplesmente, a saída da Espanha da NATO. E defende o fim da presença norte-americana em Espanha e das bases norte-americanas. Isso está no programa do Podemos. E é esse partido que lidera as sondagens em Espanha. E também é um país que corre um risco geopolítico muito considerável de desagregação territorial, e também, como se demonstrou no início deste século, é um país altamente sensível à pressão do fundamentalismo islâmico. Basta verificar os atentados que lá se realizaram e que levaram a Espanha a sair de forma unilateral do Iraque, deixando os seus aliados sem a solidariedade e a presença das tropas espanholas ao lado das tropas norte-americanas, desertando do teatro de operações. Foi isso que aconteceu quando foram pressionados pelo fundamentalismo islâmico. E, portanto, é este o aliado que os norte-americanos preferem no quadro ibérico. E eu o que devo dizer é que, da nossa parte, existiu sempre total lealdade ao longo de todos estes anos. Não fomos nós que pedimos aos norte-americanos que aqui se instalassem. Foi por parte dos Estados Unidos, num cenário muito complexo, que foi solicitado ao Estado português. E depois foi solicitado ao longo de todos estes anos. E Portugal, com lealdade, com estabilidade, ao longo de todos estes anos, da parte de Portugal, demonstramos que somos um aliado fiável. Agora, o que ficou demonstrado é que os norte-americanos não são em relação ao nosso país. Porque no momento em que a região passa por dificuldades tremendas, no momento em que a Ilha Terceira em particular surge num contexto muito vulnerável, os americanos não têm qualquer tipo de problema em, nesta situação de enorme fragilidade para os Açores e a Terceira, não têm qualquer tipo de problema de juntar estas dificuldades, mais uma dificuldade de enorme dimensão. E isto é de quem? É de quem se preocupa muito pouco com a amizade. O que defendeu foi, de forma absolutamente crua, o seu interesse nacional. E nós, em relação aos norte-americanos, devemos ter exatamente a mesma posição, é defender de uma forma absolutamente convicta e sem qualquer outro tipo de consideração em relação a uma amizade, a amizade que une os dois Estados e os dois povos, que não deixará de existir e de permanecer, mas devemos defender o interesse nacional. E por isso o PPM, nestas condições, neste condicionalismo, o que nós defendemos é que, sem contrapartidas adequadas e com base naquilo que está na mesa em relação àquelas que foram as opções tomadas unilateralmente por parte dos norte-americanos, nós o que defendemos é que, da parte dos Açores, nos próximos meses, também aqui se deve discutir o fim da presença militar norte-americana, se estas forem as contrapartidas e se esta for a situação com que somos confrontados sem qualquer tipo de cedência por parte do Estado norte-americano. E é isto que nós devemos defender. E mais, também acho que o Estado português o deve fazer, porque aqui a base das Lajes não é Guantánamo. Não há aqui nenhum elemento de presença eterna no âmbito da soberania nacional e do território nacional. O que devemos dizer aos norte-americanos é que nestas condições não nos interessa e que os senhores devem sair do território nacional e a presença militar norte-americana deve terminar nos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Berto Messias.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. Secretária, Srs. Secretários. Em boa hora, o Bloco de Esquerda abordou o Partido Socialista e todos os partidos neste Parlamento para que, mais uma vez, sinalizássemos a importância daquilo que está em causa na base das lajes e, neste caso, uma sinalização política que decorre de um facto tremendamente negativo, refiro-me ao anúncio que foi feito no passado dia 8 de janeiro e que é, considero, um dia negro na relação entre os Estados Unidos e Portugal e é também, com certeza, um dia muito negativo para o Estado português e para a Praia da Vitória, a Ilha Terceira e para os Açores, por aquilo que representa, não só do ponto de vista simbólico, mas, sobretudo, do ponto de vista económico e social para a Praia da Vitória e para a Ilha Terceira. Não posso também deixar de referir a coragem política que tem tido ao longo de todo o processo, quando surgiram as primeiras notícias e as primeiras notas públicas oficiais relativamente à decisão dos norte-americanos, a coragem do Presidente do Governo dos Açores, que chamou a si a responsabilidade de fazer, inaugurando até uma nova forma de política externa, permitam uma expressão, nos Açores, fazendo diplomacia junto dos Estados Unidos, sensibilizando para os problemas em torno desta questão e também, não só fazendo essa diplomacia, mas também promovendo e construindo permanentemente um consenso e um acordo alargado entre todos os partidos políticos nesta região e entre todas as forças vivas da Ilha Terceira, que lidam mais de perto com esta matéria. E essa coragem, depois de todo este processo, manifesta-se agora também quando o Presidente do Governo dos Açores chama a si rapidamente a responsabilidade de construir um plano de revitalização económica para aquela, para a Praia da Vitória e para a Ilha Terceira, depois desta decisão negativa. Mas também é preciso dizer, o Sr. Presidente assume as suas responsabilidades, tem a grande coragem de chamar a si a liderança de um processo de defesa dos interesses dos trabalhadores portugueses e daquela localidade, mas isto também não pode ser interpretado, não pode ser interpretado como uma espécie de desresponsabilização por parte do Governo da República ou do Governo norte-americano relativamente às obrigações que tem quanto a esta matéria. E, portanto, o Sr. Presidente do Governo dos Açores, o Governo dos Açores, mas é preciso realçar, a pessoa do seu Presidente tem tido um comportamento irrepreensível na defesa dos interesses dos trabalhadores portugueses da base das Lajes e da Ilha Terceira e isso é fundamental ser realçado neste momento, não só por aquilo que implica em termos práticos, mas também até pelo grande simbolismo político que tem na nossa perspectiva. Esta é, de facto, uma situação muito negativa, com especial incidência para a Praia da Vitória e para a Ilha Terceira, e implica agora uma mobilização de esforços de todos, desde logo do Governo da República, que tem que ter uma posição clara e firme, que não pode estar circunscrita à mera retórica circunstancial, com uma grande prioridade, desde logo a questão laboral e o impacto que isto tem nos trabalhadores portugueses, nas famílias que ali trabalham, nas famílias em que todos os membros do agregado familiar trabalham na base das Lajes. Isso carece de uma atenção muito especial e é, quanto a nós, a prioridade das prioridades. E, em segundo lugar, a minimização dos impactos económicos e sociais que tem esta questão na Praia da Vitória e na Ilha Terceira, não só corrente dos postos de trabalho diretos que acabam, mas também de toda a dinâmica económica e social que existe em torno daquela base. E deste ponto de vista, parece-me importante que haja um posicionamento claro por parte do Governo da República relativamente ao esforço financeiro público que tem que fazer para acudir a esta situação e para minimizar esta situação. Eu já, noutras circunstâncias, me referi a isso. Nós já tivemos no nosso país situações de exceção que originaram medidas de exceção para apoio às populações que devem ser metidas agora em cima da mesa. Recordo-me, por exemplo, o plano de revitalização e de estabilização do emprego que o Governo da República promoveu relativamente àquilo que se passou no Val do Ave. Recordo-me, por exemplo, aquilo que se passou na outra região autónoma do nosso país, na Madeira. É certo que não uma situação igual à base das lajes e relativamente a uma redução súbita de postos de trabalho, mas também uma situação que exigiu do Governo da República uma mobilização de esforços financeiros para aquela ilha. Refiro-me àquilo que se passou no âmbito das enxurradas. É certo que não estamos a falar, que na Madeira estamos a falar de uma catástrofe natural, mas na Ilha Terceira podemos estar a falar de uma catástrofe económica. E isso exigirá do Governo da República, que é quem tem a primeira responsabilidade de se chegar à frente nesta matéria, um grande esforço financeiro de apoio. Eu dou um exemplo concreto para se perceber do que estamos a falar. A quando das enxurradas na Madeira, o Governo da República, e bem, mobilizou um conjunto de medidas e de esforço público num total de 740 milhões de euros. Foram 260 milhões de euros no âmbito de um empréstimo que assumiu ao Banco Europeu de Investimento, 265 milhões de euros relativamente ao Fundo de Coesão Nacional, foram 200 milhões de euros diretamente do Orçamento de Estado para acudir à Madeira devido àquela situação e mais 500 milhões de euros no âmbito do Instituto Nacional de Habitação, agora IRU. Com as devidas diferenças, estou a falar na Madeira de uma catástrofe natural, o caso da Terceira não é o mesmo, mas deve ser encarado como uma situação excepcional que também carece e exige um esforço financeiro do Governo da República que acuda também àquela à população da Praia da Vitória, da Ilha Terceira e dos Açores, seguindo os pressupostos e os exemplos que acabo de dar relativamente àquilo que foi feito na região autónoma da Madeira. Isso parece-nos absolutamente fundamental. Todos têm que assumir as suas responsabilidades neste processo. E também devo dizer, é certo que esta matéria, e que temos conseguido construir um consenso à volta deste assunto, parece-nos ser importante haver mais clareza e mais firmeza por parte do Sr. Primeiro-Ministro e do Governo de Portugal relativamente a esta matéria. Eu recordo, por exemplo, factos que aconteceram há pouco tempo. Eu tive a oportunidade de receber a Comissão de Trabalhadores da Base das Lajes, que nos dizia, aliás, deram nota pública disso, que tiveram a oportunidade de conversar e de reunir com o Sr. Primeiro-Ministro e que ele não se mostrou muito sensível ao problema da Base das Lajes. E, portanto, nós esperamos, recordo, por exemplo, também o facto de a maioria na Assembleia da República nunca ter entendido que seria prioritário abrir, permita uma expressão simplista, abrir uma rúbrica no Orçamento de Estado para a criação de um plano de revitalização para a Praia da Vitória e para a Ilha Terceira, tendo em conta aquilo que viria a acontecer com a redução do contingente americano na Base das Lajes. E, portanto, é certo que esta matéria não pode nem deve ser utilizada como arma de arremesso político ou partidário, mas factos são factos e nós esperamos genuinamente que esta postura, enfim, seja alterada e clarificada por parte do Governo português, porque temos de facto, todos juntos, temos de facto conseguido construir um consenso e uma união de esforços à volta desta matéria nos Açores. É importante que este sentimento se mantenha, é importante que esta postura se mantenha e não posso deixar de lhe dizer, Sr. Deputado Artur Lima, eu julgo que é importante que todos nos mantenhamos focados naquilo que verdadeiramente interessa. O Sr. Deputado referiu-se ao processo de descontaminação, é com certeza uma matéria importante que está em cima da mesa, que está também a decorrer, podemos discuti-la. Mas não devemos desfocar-nos daquilo que é mais relevante agora, obviamente sem reduzir a importância que tem esse processo e que deve continuar. Também descontextualizou o trabalho que foi desenvolvido pela representação portuguesa e pela representação açoriana na Comissão Bilateral, de forma, aliás, injusta, referiu-se ao deputado André Bratfor, que teve um papel e um trabalho importante na defesa dos interesses dos trabalhadores nessa Comissão Bilateral, referia-se ao fim do inquérito salarial, quando houve a última revisão do acordo laboral. Senhor deputado, é importante que nesta matéria nós nos mantenhamos focados e não abordemos questões pela rama, descontextualizando aquilo que aconteceu e criando assim ruídos e problemas àquilo que está em causa agora. É fundamental que todos tenham consciência do que está em causa, da situação de emergência que existe e à qual temos todos juntos e à qual temos que todos juntos dar resposta e contribuir para uma resposta séria e correta, porque temos de facto conseguido construir esse consenso. Eu recordo o PCP, que tem, como se sabe, um problema e uma aversão histórica à NATO, que chegou a fechar os olhos a uma referência à NATO numa resolução deste Parlamento para poder subscrever essa resolução e estar connosco nesse consenso. É um pequeno exemplo que me parece importante realçar, tendo em conta aquela que foi a postura do PCP e a postura de todos. Eu recordo-me quando nos sentámos todos, na altura era o deputado Clélio Menezes que representava o PSD nesse grupo de trabalho, todos nós já cá estávamos e construímos um consenso alargado à volta desta matéria. Portanto, não vamos desviar as nossas atenções, não vamos deixar que quem lida com estas questões ao mais alto nível e na relação interestadual possa usar possíveis desuniões e divergências internas como um pressuposto no âmbito de uma negociação que será com certeza muito difícil. E também devo dizer o seguinte, porque percebo e vivo de perto e conheço de perto as famílias e a insegurança e a incerteza que muitas famílias vivem hoje na Ilha Terceira, com especial incidência na Praia da Vitória, relativamente a esta matéria, e a desconfiança e o sentimento de tristeza que toda esta situação causa. É fundamental também que neste processo de nos concentrarmos naquilo que está em causa, é fundamental que se perceba o seguinte. Há uma evolução de paradigma, há uma mudança de paradigma no âmbito da evolução até tecnológica do setor militar, mas sejamos claros, a base das lajes continua a ser muito importante para a estratégia de projeção de força dos norte-americanos. A base das lajes e o posicionamento dos norte-americanos no meio do Atlântico continua a ser importante para os norte-americanos. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque nós não nos devemos colocar nesta questão de forma inferiorizada. Nós não estamos a mendigar nada quando afirmamos a necessidade de uma atenção especial relativamente a esta redução de contingente. Nós não podemos abordar, nem o Estado português deve abordar esta questão, num posicionamento inferiorizado, como quem está de mão estendida a mendigar o que quer que seja. Porque a base das lajes é um ativo relevante para os Estados Unidos e, portanto, nós devemos fazer valer esse facto neste processo negocial e na defesa dos nossos interesses, volto a dizer, com especial prioridade e incidência para a questão laboral e para a necessária revitalização económica daquela zona da Ilha Terceira. E, portanto, senhoras e senhores deputados, é com convicção que o Partido Socialista também subscreve esta proposta e contribuindo também para este consenso alargado entre todos os partidos políticos. E é importante que também a nossa ação nas várias frentes junto dos nossos partidos a nível nacional, junto das Forças Vivas da Ilha Terceira, junto dos nossos parceiros a nível nacional, no Governo e nos vários partidos, continuemos a fazer pressão e a afirmar a necessidade de uma atenção especial relativamente a esta matéria, que é, com certeza, uma matéria extremamente negativa para a Praia da Vitória e para a Ilha Terceira. Portanto, este processo não acaba hoje de todo com a aprovação deste projeto de resolução. Permitam uma expressão, isto mal começou. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Eu venho novamente ao debate porque gostaria de deixar muito clara a posição do Bloco de Esquerda que subjaz, no fundo, ao projeto de resolução que começou por ser do Bloco de Esquerda e acabou sendo de toda de todo este Parlamento. Todos nós sabemos, dentro desta casa e fora dela, que cada um dos partidos aqui representados tem sobre a política externa da administração norte-americana, sobre a presença da administração norte-americana na base das Lajes, sobre a própria existência da base das Lajes, sobre a NATO e a própria existência da NATO, cada partido tem uma posição programática e ideológica sobre essa matéria. E não vale a pena iludir o sol com a peneira. Mas permitam-me que recorra a uma das expressões que costumo usar para dizer que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E neste momento o Bloco de Esquerda, sem negar nem branquear a sua opção e a sua análise que faz da postura da administração norte-americana e da sua política externa de uma maneira geral no mundo, considera que neste momento a urgência, a emergência e aquilo que nos deve unir num verdadeiro consenso, não num falso, mas num verdadeiro consenso, são as pessoas, são as famílias e os trabalhadores da base das Lajes, portugueses da base das Lajes, no Conselho da Praia da Vitória e na Ilha Terceira, que ao fim de anos e anos de dedicação vão para o desemprego e ficam sem posto de trabalho. E isso, para o Bloco de Esquerda, é que é, digamos, o motor, ou foi o motor, para a apresentação deste projeto de resolução. Sem, contudo, deixar de dizer que haverá o tempo, haverá o dia, em que nesta casa também, mais cedo do que tarde, provavelmente, nós havemos de debater, porque a democracia é isso mesmo, o posicionamento de cada partido relativamente ao futuro até daquela base. Vai ser inevitável chegarmos lá, senhoras e senhores deputados, e provavelmente aí iremos divergir, mas agora temos a obrigação de convergir. E eu digo que temos a obrigação de convergir pelo caminho e sem querer pôr em causa o consenso a que nós, pouco a pouco, com muito esforço de todas as partes, dos partidos, do Governo Regional, temos conseguido alcançar, eu não posso deixar de lembrar que quando esse dia do tal debate chegar, há muitas coisas para dizer, há muitas responsabilidades a denunciar e a assumir, há muito desrespeito, há muita complicidade, há muitos erros, há muita mentira, numa palavra, há muita real política. Quando lá chegarmos a esse dia, cada um fará a sua análise. Agora, para manter o consenso a que nós chegámos, não podemos, contudo, branquear e alterar os factos. E, senhoras e senhores deputados, o facto é que nesta matéria em concreto e neste momento, não é possível deixar de dizer, apesar de todos os consensos, que o Governo da República, os sucessivos Governos da República e este, porque este agora é que está confrontado com a tal realidade inevitável, têm tido um comportamento vergonhoso para com os Açores. Lamento, não quero furar o consenso, mas não posso deixar de dizer. Quando um Primeiro-Ministro se desloca a esta região, vai à Ilha Terceira e não faz a mínima ideia daquilo que está a dizer quando fala da base das Lajes e quando fala do problema económico e social com que nós agora estamos confrontados, é vergonhoso. É um Primeiro-Ministro. Quando um Governo da República, neste momento em que centenas e centenas e centenas de famílias estão a pensar se para o mês que vem ou para o outro têm comida em cima da mesa, a resposta do Governo da República é fazermos um grupo de trabalho. Isto não é só vergonhoso, isto é um desrespeito absoluto por todo o povo açoriano e, portanto, pela região autónoma dos Açores. E isto não fura consenso nenhum naquilo que nos une, que é a defesa das pessoas que, neste momento, têm os seus postos de trabalho atacados. Palavras, grupos de trabalho, processos de intenções, declarações, ação, zero. E agora, e termino, Senhora Presidente, deixem-me também dizer-vos o seguinte. Na análise do Bloco de Esquerda, nós chegámos sempre tarde a este processo. Todos, inclusive esta Casa. Os sucessivos Governos da República, os sucessivos Governos Regionais e os sucessivos Parlamentos e composição dos parlamentos, neste caso da região autónoma dos Açores. E chegámos sempre tarde, na nossa análise, por uma razão. Nós sempre fizemos moral e muito pouca política. Nós sempre partimos do princípio que a amizade que nos unia e que nos une ao povo norte-americano tinha dois sentidos. E sempre dissemos ao povo açoriano que essa amizade não poderia ser posta em causa por nós e que nunca seria posta em causa pelas administrações norte-americanas. E esquecemos de uma coisa, é que a política faz-se de interesses, não se faz de moral. E nós chegámos sempre tarde porque nos sentámos na moral, nos nossos amigos, na nossa amizade bilateral. Descobrimos agora, infelizmente e tragicamente, que a amizade, neste caso, só tem um sentido. É de cá para lá, mas não é de lá para cá. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.
O próximo ponto da nossa agenda, o ponto 23, refere-se ao pedido de autorização para que o seu deputado José António Vieira da Silva Contente possa prestar depoimento na qualidade de testemunha no âmbito de uma ação de processo comum que decorre a termos junto da secção criminal do Tribunal Judicial de Ponta Delgada. O relatório foi distribuído por todos, penso que não há inscrições, pelo que vamos passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O pedido de autorização apresentado foi aprovado por unanimidade.
Por último, cabe-me ler também a proposta de deliberação da Mesa da Assembleia. A Mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores propõe que a Assembleia declare fim do período legislativo de janeiro. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de deliberação final foi aprovada por unanimidade.
Terminamos assim os nossos trabalhos. Um resto de bom dia a todos e um bom regresso a casa.